Esse é o podcast A Volta das Que Não Foram.
Aquele programa em que duas amigas tornam públicas conversas extremamente particulares.
Eu sou a Isabela, psicóloga, acho que sou psicanalista, mas aqui nesse podcast eu quero mesmo ser gente.
Eu sou a Esmeralda, psicóloga, neuropsicóloga, gosto muito de café e amo conversar e dar risadas.
Voltamos! Gente, só pra lembrar, nossas redes sociais são o Instagram e o e-mail. No Instagram a gente é avoltapodcast e o nosso e-mail é avoltapodcast@gmail.com.
Ah, então, gente, muito legal a interação de vocês com a gente, tanto no Instagram, no direct, nos comentários, que foi muito legal. Sim. Então, assim, continuem participando, a gente gosta de saber como é que vocês estão, o que estão gostando, o que não estão.
Sim, a gente leu as sugestões de vocês, a gente tá muito feliz com a repercussão do podcast, assim, do primeiro episódio. Obrigada por estarem aí, todos vocês, a gente adorou fazer. Bom, e o episódio de hoje...
O rolê do autocuidado,
o
né?
O rolê do autocuidado. Então, gente, esse é engraçado, porque todos os temas que a gente tinha pensado pro podcast, a gente já cancelou.
Foi cancelado, assim, quando a gente terminou de gravar o primeiro.
Sim, aí a gente pensou, nossa, então é assim que a gente faz podcast, esse é o nosso jeito. Então a gente quer falar de outras coisas, não é do que a gente pensou inicialmente.
A gente tinha programado, né, assim, ó, calendário.
Calendário. E aqui o calendário só ficou mesmo as datas.
Exatamente.
Caíram por terra.
Caíram por terra.
E foi a Esmeralda que pensou nesse tema. E aí, por que você pensou nesse tema?
Boa pergunta,
Isabela. Obrigada.
Então, eis, a gente terminou o podcast, né? A gente ficou lá conversando um tempo.
Uhum.
Porque a gente já não queria falar do tema que a gente tinha programado anteriormente.
Uhum.
E aí, uma das coisas que eu achei muito interessante é porque, assim, um dos motivos do podcast, eu acho que ele é a expressão maior de autocuidado que a gente tem.
Sim.
Hoje,
sim.
Né? Porque, enfim, a gente tá buscando as nossas necessidades, o cuidar da gente e, enfim, esse resgate mesmo. E aí, de repente, conversando e pensando nessa proposta, como não falar deste tema?
Como não? E aí, esse é um tema muito falado nas redes sociais. Esse foi um tema muito difundido em 2019, né? A gente falou muito, muito, muito. As redes sociais bombaram muito sobre o autocuidado. E aí, muitas vezes, a gente via alguns posts meio problemáticos.
Meio?
Sobre autocuidado. E aí, a gente quer falar aqui um pouco sobre isso da nossa perspectiva. Não necessariamente a gente vai teorizar sobre o autocuidado. Né? Nós não estamos aqui, lembrando vocês, esse não é um lugar para sermos psicólogas integralmente. A gente é um pouco psicóloga.
a parte que tá aqui dentro...
É só aquela parte que a gente não consegue desassociar mesmo, assim, sabe? Então, e aí? Me conte.
Então, assim, eu acho que é importante pensar, já trazendo isso, que o autocuidado, ele, pra mim, ele é uma questão.
Uhum.
Assim, na minha vida mesmo, de forma bem rasgada, porque tem hora que é muito difícil cuidar de mim. Eu acho muito difícil cuidar de mim. E aí, eu acho que quando a gente cria consciência de o que que é esse autocuidado, ou como eu me cuido, ou o que que seria pra mim me cuidar, fica mais difícil.
Entendi.
Porque aí significa que você tem que fazer alguma coisa com isso, porque aí fica difícil não fazer.
Uhum.
Mas ter a ação dele, eu acho que é difícil pra mim.
Sim, nossa, com certeza. Pra mim também é uma questão, né? A gente já conversou muito sobre isso, nós duas. E sim, é difícil muitas vezes ter e manter, na verdade.
Manter esse autocuidado.
Né? Porque sim. Muitas vezes a gente se coloca nos lugares muito... complicados, assim.
Oh.
E não percebe que tá se colocando. E aí,
sim.
Né, esse rolê fica meio...
Que inclusive é uma coisa muito comum, né? Entre nós duas, né?
Sim.
A nossa comunicação diária prova isso.
Se vocês abrissem nossa conversa no Telegram...
Saberiam.
Ainda bem que vocês não abrem. Obrigada. Tá, então o que é o autocuidado, então, pra você? Vamos definir assim, né? Como cada uma de nós entende isso.
Porque
a definição clichê do autocuidado é aquilo, cuidar de si.
É o cuidado dirigido a si mesmo e etc.
E aí?
Esse mínimo, né?
Né? Dicionariamente falando.
É, o conceito dele, né? Aí, pra mim, né?
Uhum.
Esse autocuidado, eu acho que ele me incomoda um pouco o termo.
Uhum.
Pela forma como ele foi banalizado já. Porque tem muito isso. Autocuidado tem a ver agora com hábito, parece, né?
Sim!
Nossa! E é muito mais profundo do que isso.
E é muito mais na contramão do hábito.
Totalmente na contramão do hábito.
Eu não sei, aí a gente precisa pensar aqui, que é porque nós duas somos muito práticas também.
É.
Assim, a gente é o hábito é uma coisa que a gente já tem.
Sim, sim. A gente é muito disciplinada.
Muito é uma palavra forte.
Eu posso admitir isso, porque eu acho que a gente é muito disciplinada.
Mas sim, a gente é disciplinada e a gente faz as coisas. A gente realiza muitas coisas todos os dias.
Sim.
Se a gente for pensar do nosso trabalho, de coisas pessoais.
Somos produtivas, né?
Sim.
A produtividade realmente é o bichinho que come assim a gente.
E aí, e a gente fala que não, ótimo, que ótimo.
É assim, a gente tá assumindo muito aqui. Vamos ouvir isso.
Esse vai ser o podcast da minha semana. Minha indicação da semana. Ouvir esse próprio podcast.
Checado, Paraíso.
Tipo isso. Mas então, o hábito pra nós, assim, eu falo pra nós porque a gente já conversou sobre isso, mas fica nesse lugar, né? Muito... As obrigações estão no lugar do hábito.
Sim, é muito rígido, né, isso?
Muito rígido.
E que, e talvez, muita, talvez não, muitas vezes os nossos hábitos, ou pelo menos os meus hábitos, eles massacram o meu autocuidado.
Sim? Porque, nossa! Sim!
Né? Porque é isso, assim, a gente vai se impondo, vai colocando obrigação, o tem que fazer, o tem que fazer, e que não é que não seja importante, que a gente não tem que ser responsável e tal. Só que aí, como é que entra o cuidado comigo depois que eu termino tudo isso, né? Ou durante o processo.
Para além da responsabilidade. Porque é isso, às vezes esse rolê do hábito funciona muito bem para uma pessoa totalmente indisciplinada. Que não consegue concluir tarefas. Eu e o Esmeralda, a gente gosta de checks na
checklist,
lista.
Checklist, assim, ó, é alívio.
Ama. O fim do dia tá todo cheio de certo.
E quando dá errado, a gente...
E quando não dá tempo amanhã, ele tá na lista.
Tá na lista, a gente já reorganiza, tem planejado.
Então, nesse sentido, talvez, pra uma pessoa que não tem essa característica, seja interessante ter no lugar do hábito mesmo.
É porque aí o autocuidado dessa pessoa seria assim, né?
Criar hábitos.
Isso, pra algumas pessoas, que eu acho que já vale a pena pensar um pouco nisso. O autocuidado, ele vai ser específico pra cada pessoa, porque é uma necessidade diferente, é uma história diferente.
Muito.
Né? E tá tudo bem quem usa do hábito para ter esse autocuidado, porque é um aliado
sim,
sensacional também.
Sim.
Né? Então, um parênteses aqui.
Eu
atendo sequências, a Bela também. E aí, assim, a gente vai atendendo. Qual que é o meu autocuidado? Tentar fazer minhas sessões exatamente 50 minutos pra tomar um café e gravar um áudio e um vídeo pra ela no Telegram.
Sim.
Isso é um autocuidado.
Sim. A gente tem tentado fazer isso. E aí, assim, quando uma não consegue e entra no Telegram e tem vídeo dela, ela fala, ai, yes!
É assim, ó, eu respiro, gente.
Ai, ela conseguiu respirar, pelo menos não tá tudo bem, sabe assim? Tá, então, Esmeralda, o que é autocuidado pra você?
Nossa! Então, autocuidado, eu acho que é... Hoje, autocuidado é ouvir as minhas necessidades e tentar atender as minhas necessidades dentro daquilo que eu preciso fazer. Hoje, pra mim, seria isso. E não foi sempre isso, né? Acho que vai mudando.
Sim, claro.
Tempo, mas acho que hoje o autocuidado, pra mim, seria um pouco isso.
Uhum.
E pra você?
É, eu acho que é parecido, assim. Como a gente funciona de maneiras parecidas nesse sentido, eu penso que o autocuidado é ter um tempo pra não ter um hábito.
Exato. A contemplação, né, do só parou.
Eu escolhi fazer isso aqui agora. Por quê? Porque sim, porque eu escolhi, porque eu quero, porque eu posso. Às vezes eu não posso, mas porque eu preciso.
Isso, né? Porque nem sempre a gente vai poder.
Nem sempre. E às vezes vai ter que abrir mão de alguma coisa pra poder ter o autocuidado. Um tempo de pausa, assim. Porque a gente é muito frenética.
Eu acho que é o nosso maior desafio mesmo.
É parar.
É parar pra ver o que eu quero nesse momento, o que eu preciso nesse momento. E assim, autocuidado, eu acho que ele perpassa várias esferas.
Sim.
Estou falando de emocional, físico,
sim,
né? Enfim, relacional, né? E aí eu fico pensando como que eu me cuido em cada esfera. Então, quando eu me cuido na relação, por exemplo, com você, que a gente aparece, tudo é bem relacional, é aquilo que me devolve energia. Eu acho que é isso. O autocuidado, ele tem a ver com tudo aquilo que me devolve energia pra mim.
Sim. Porque, e às vezes tem o autocuidado espontâneo, assim. Por exemplo, você vai assistir uma palestra, uma aula, um vídeo.
Nossa.
E aquilo te devolve pra você de um jeito que você fala, ai, cuidei de mim assistindo isso aqui.
Sim.
Né?
Aquele momento, né?
Eu tava comigo aqui agora. né? Uhum. Que é muito isso, assim, estar no presente. Sim. Com você. Simplesmente com você, não necessariamente com o outro. Pode ser com o outro também.
Eu investir o tempo em você, né? Uhum. De fazer, se refazer, criar, buscar referência daquilo que diz de você e que significa pra você naquele momento.
Sim, e é por isso que é tão singular. Porque vai ter gente, por exemplo, que vai dizer que autocuidado é fazer academia todo dia. Pra mim, isso é tortura.
Sim, pra mim também.
Entende? Então, assim, gente, faça um exercício físico, tá?
É, não.
Recomendamos.
E precisamos.
Sim, precisamos fazer, mas pra mim não é. Não entra nesse lugar do autocuidado. Eu sei que é importante pra minha saúde, tá, mas entra no lugar do hábito e não do autocuidado.
Da obrigação ali do que
Exatamente.
É importante.
Exatamente. A gente faz porque é obrigada, porque se eu quisesse mesmo, meu querer, não vai entrar atividade física. Ir pra academia, por exemplo. Não vou ficar satisfeita, me sentir contemplada, me sentir... Não, não vai rolar.
Gente, ela vai um pouquinho se ela fizer checklist no final do dia.
Sim, mas tá vendo como não entra no lugar não do autocuidado.
Não entra no lugar do autocuidado. E eu acho que tá um pouco isso, né? O autocuidado tem muito a ver com manejar a energia.
Sim.
Pra mim hoje, né? Então é isso. Quando eu tô vendo que eu tô muito cansada, ou que eu tenho muita necessidade do descanso, que eu preciso parar, eu falo, gente, pra eu não chegar naquele ponto da estafa, o que que eu preciso fazer? Pra eu poder cuidar dessa energia, pra eu cuidar de mim, pra eu não ficar tão cansada no dia a dia, porque eu já sei que isso pode me atrapalhar depois, tanto a nível de saúde, quanto nas minhas obrigações, que já também chega de forma muito prazerosa.
Sim.
Né? E aí eu acho que é isso, eu pensar como que eu posso manejar isso hoje na minha vida. Como que eu posso, no meio de tudo isso, arrumar um tempo e um investimento pra mim.
E aí a gente entra no tópico do autoconhecimento. Porque ter isso, saber que você precisa dessas pausas de 10 minutos pra tomar um café e conversar com a amiga no Telegram. Ou chegar em casa e assistir uma série que você gosta. Ou chegar em casa, tomar banho e dormir. Acabou, sabe? Assim, acordar cedo no domingo, acordar tarde no domingo, sei lá.
O que é pra
caramba. O que for. Se você sabe que aquilo faz bem pra você, faz parte do autoconhecimento.
Sim.
Então, eu penso que o autocuidado está atrelado a conhecer a você mesma, né? E aí, assim, é outra palavra que eu não gosto muito. Autoconhecimento.
Nossa, aí tá complicado, né?
Porque a gente entra em tantos lugares coach quântico, assim, que...
É, porque eu acho que tem isso, né? O se conhecer, ele é tão delicado, eu acho, porque... Se conhecer significa tantas coisas, não é só saber o que eu quero, que eu tô afim e pronto.
É porque senão o autocuidado vira narcisismo.
Exatamente.
O narcisismo aqui inserido como uma palavra do senso comum.
É, que eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. Assim, Sim. do autoconhecimento, tá ligado a esse autocuidado. Só que esse autoconhecimento, ele não pode ser algo que só vai ser bom pra mim e prejudicar o outro.
E às vezes prejudicar a mim mesma.
Isso.
Sabe por que eu falo? Porque eu tava pensando nisso, inclusive, agora, assim. Que às vezes, por exemplo, uma coisa que me descansa é eu ficar vendo vídeo no YouTube. Vídeo aleatório, assim.
Uhum.
Mas às vezes eu me coloco nesse lugar por muito tempo. Um tempo que eu devia estar fazendo outras coisas, que eu sei que depois eu vou sofrer com isso, que faz parte da minha neurose, ser procrastinadora, bem histérica mesmo, que vai ficar reclamando o negócio depois, mas colhi, curtindo a vibe. Tá vendo como necessariamente se conhecer não é o suficiente?
É, porque saber só o que você quer, mas não o que você tá disposta a arcar, também
Exatamente.
Não é suficiente.
Exatamente.
A gente sabe aquilo que a gente dá conta de bancar diante da escolha que a gente vai fazer.
Exato. Então, autocuidado não é esse lugar de se sabotar.
E nem de plenitude.
Não é.
Não é. Lugar de plenitude. Ah, eu me autoconheço. Véi, não.
Não. Olha.
Não é isso.
Deixa eu te falar. Se autoconhecer é, inclusive, muito difícil.
Te coloca num lugar, eu acho, que de muito mais responsabilidade.
Muito mais.
E de mais sofrimento, até. Né? Porque é isso. Tá bom. Eu sei que pra eu cuidar de mim, eu preciso dizer não pra alguém que eu amo muito. E aí?
Eu consigo dizer não? Então eu vou abrir mão do meu autocuidado mais uma vez?
Aí eu vou... É. Né? Porque às vezes dizer não pro outro é dizer sim pra gente. Mas sim. Também quando a gente aceita e diz sim pro outro, eu posso estar dizendo não pra mim e até onde que é saudável um e outro.
Uhum.
E a quantidade com que isso acontece.
Exatamente, porque é óbvio, muitas vezes você vai precisar dizer sim pro outro e não pra você, porque você vive em sociedade.
Amém.
Mas assim, tá, como é que é? E não é qualquer outro também, né?
Não é qualquer outro.
E a gente também tem que ver quantos nãos a gente sai distribuindo por aí. Porque será que é autocuidado ser tão rígido pras coisas? Não sei também. Aí você tem que fazer análise ou terapia. Mas, mais uma vez, a gente joga um negócio pra vocês, vocês que lutem.
Eu tô bugada com o negócio.
Ah, adoro.
A gente tinha falado, por exemplo, da ideia do autocuidado, por exemplo, o exemplo da academia, né?
Uhum.
Mas isso foi uma coisa que a gente precisa e não quer. Isso não é autocuidado.
Precisa em que sentido?
Por exemplo, eu preciso cuidar do meu corpo. No sentido de... No caso da minha saúde, gente.
Ah.
Constantemente eu tô, por exemplo, com enxaqueca.
Uhum.
Eu somatizo muitas coisas. Então vai pro estômago, minha gastrite ataca. É, minha respiração, né? No momento, por exemplo, ela tava ruinzinha.
Sim.
Eu tive faringite, blá.
Aham.
É, e aí eu fico pensando, bom, se eu estivesse, talvez, às vezes, em alguns momentos, fazendo exercício, quando minha coluna tava doendo,
sim,
tudo, teria me ajudado a não passar por tantas dores.
Sim.
E seria um cuidado comigo.
Seria.
Mesmo eu não querendo.
Sim. E assim, em todas as listas de autocuidado, atividade física está no topo. Primeira recomendação, atividade física. E eu realmente acho que é importante, eu realmente acho que a gente tem que exercitar o corpo, só que assim, foda-se.
Uhum.
Por quê?
Isso é autocuidado pra você?
Psiquicamente, não é autocuidado. Você entendeu?
Sofrendo. Uhum.
É, organicamente, é autocuidado.
Uhum.
Sim.
Então, você estaria cuidando do físico, mas você estaria
mas
deixando de cuidar de outro lugar seu.
E a saúde
exemplo.
Mental, por exemplo, né?
Uhum.
Nesse sentido aí. Porque eu fico infeliz na academia.
Nossa, eu, quando eu ia pra academia... Porque eu não gosto desse processo mecânico.
Uhum.
Tá, então eu ia pra academia já irritada.
Sim.
Acordava irritada, pra ir irritada. Aí eu voltava cansada.
Suada, menina, você quer me ver irritada se eu tiver suado. Odeio.
Aí você tem que voltar, correr, se arrumar, porque assim, aí o dia já tá acontecendo.
Sim.
E aí você já foi toda tensa e sei lá.
E aí, você liberou os hormônios que você precisava liberar?
Não, eu queria.
Você
lá, né,
que entende dessas coisas do hormônio que libera da cabeça da gente.
E libera com o tempo.
Ah, tá.
Né? Não é na primeira, não é na segunda. Quando você começa a sentir o benefício.
Mas esse benefício vai ser físico?
Benefício físico. Aí, por exemplo, você começa a dar conta de fazer um exercício que você não dava. Aí começa a melhorar a sensação do corpo. O corpo vai ficando mais leve. Você vai
descendendo
alguma
coisa. E nesse caso,
aí já vai, começar
vai
a liberar
hormônios.
Sim.
Então, eu, nesse caso, teria que insistir por um tempo.
Por um tempo, sim. Como todo hábito que a gente cria, né?
Aí, tá no lugar do hábito?
Tá no lugar do hábito.
Tá vendo?
Voltei pro mesmo ponto. Ótimo, nossa, só pra saber, tava vivendo certo, gente.
E sim, se você gosta, profissionais da educação física, pelo amor de Deus, olha...
Nossa, as personal, não mata a gente, não.
A gente acha o trabalho de vocês importantíssimo, de verdade.
É de um lugar nosso, da nossa relação com o exercício.
Exatamente.
Que é de outra pessoa, vai ser com outras coisas. Então, por exemplo, quando eu falo com o meu auto, uma das coisas que eu me cuido é lendo.
Nossa, vai ter gente que vai olhar pra gente e vai falar, vocês são malucas?
Quando eu adoro ir pra um curso, e isso pra mim é autocuidado.
Exato. Vai ter gente que vai falar, malucas?
Louca.
Tu tem problema na cabeça? Só pode... Temos, mas tudo bem.
Mas acho que é muito isso, é o que é pra cada um.
É por isso que eu acho que é muito singular, sabe? Não dá pra ficar nesse universalzão.
Ah, aquelas 7 regrinhas de como ter autocuidado, né? Tipo,
olha,
sei lá, prega uma frase não sei aonde, coloca não sei o quê, né? Nada contra, de novo.
Pra
se
quem
funciona,
funciona...
É isso mesmo, o caminho tá correto. Mas pra quem não funciona, talvez fique muito ruim ter que tentar se enquadrar e não é isso.
Exato. Porque aí fica num lugar muito... Nossa, então eu não sei me cuidar.
Então eu não dou conta, né? Porque isso aqui não serve pra mim.
Eu sou incapaz de ter autocuidado. Eu sou... Que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Né? E aí a gente coloca muito no lugar da pressão do autocuidado, do estilo de vida, né? Das blogueiras fitness, por exemplo. E é meio complicado isso.
Sim. Porque a gente começa... A gente tem que sair desse lugar, eu acho, que de padronizar a vida.
Sim, gente. Olha, 2020 a gente ainda quer ser igual às pessoas, gente.
Tem que parar com esse negócio de padronizar, de achar que vai ser igual pra todo mundo, que vai ter o mesmo resultado pra todo mundo. Isso de qualquer aspecto.
Né? De qualquer aspecto, assim. E o autocuidado é isso também.
Isso.
É se reconhecer qual é o seu lugar dentro do autocuidado.
Uhum.
Né? Senão fica uma coisa muito...
Sim. Perfeito.
Eu mesma ia ficar me sentindo super incompetente, porque eu detesto ir pra academia, fazer exercício físico.
É, e você não sabe se cuidar por isso.
E eu não me cuido por isso?
Sim.
E é claro que o autocuidado não é só ir pra academia, a gente já entendeu
gente,
isso. A gente pegou como exemplo, vocês entenderam, por favor. Entendemos.
Sim. É, pra gente ter, por exemplo, tem muita gente que ama viajar e que isso é um autocuidado pra pessoa e a pessoa se organiza pra isso.
Sim.
Eu gosto de viajar, mas ele não é a minha expressão máxima de autocuidado.
Sim.
Não é uma coisa que eu investiria meu tempo, minha energia para... Nossa, é assim que eu me cuido.
Sim.
Embora eu goste. E tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Assim, cada jeito de cada um.
Sim. Eu tô aqui rindo, porque a gente afirma uma coisa, 5 segundos depois fala, gente, mas não precisa ser assim. Tá tudo bem.
Meu Deus do céu. Esse é o rolê da psicologia.
Esse é o rolê da gente ser psicóloga, entendeu? Ah, a gente não fala de autoestima, né? De modo direto.
É, direto não. Que é isso, né? A autoestima, eu acho que ela vai tendo muito a ver com isso. De eu me conheço, eu sei dos meus limites, eu sei, da minha necessidade.
E sei dos meus potenciais também.
Sei dos meus potenciais. E eu utilizo tudo isso pro meu autocuidado. Isso vai me gerar uma autoestima bacana.
Sim. Porque é engraçado, né?
A autoimagem tá muito ligada à autopercepção.
Sim.
Sim. Então, autoimagem não, autoestima. Tá muito ligada a como eu me vejo, né? Se eu tô conseguindo me ver de uma forma positiva, que eu vejo meu potencial, que eu sei do meu limite. E fico em paz também com o meu limite.
É isso, né? Porque a autoestima não é ficar feliz pra sempre.
Não.
É saber que você tá triste porque você tá triste e com que você fica triste. E é isso.
Sim, e como você cuida dessa tristeza, como você se cuida na tristeza.
Na tristeza. E aí, minha filha, seus divertidamentos que lutem. Tá, eu falei, acho que foi hoje ou ontem, uma coisa assim, pra Esmeralda, que autocuidado pra mim tava num lugar muito egoísta, às vezes. Porque eu cresci escutando isso. E aí, se a gente for levar isso pra um lado mais macro, mulheres, de modo geral, são egoístas quando estão tendo atitudes de autocuidado.
Uhum.
Né? E aí, como é que a gente já entra numa outra questão gigantesca, assim? E aí, vocês acham que o autocuidado pode entrar num lugar de egoísmo? Vocês que estão nos ouvindo, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. O que vocês acham disso? Mas aí, pensando nisso, foi uma das minhas maiores... Eu vou usar uma palavra que eu não gosto, mas foi a que veio na minha cabeça. Um dos maiores insights, assim, de análise é esse lugar de tá tudo bem se o nome que as pessoas querem dar é egoísmo.
Uhum.
Eu vou me cuidar, porque no fim das contas só sobra eu mesma pra mim, entendeu? Então, assim, não tem. No fim da festa, só você que apaga a luz, linda. Então, assim...
É interessante isso, porque eu acho que foi muito difícil desassociar pra mim essa ideia do autocuidado com o egoísmo, assim.
Sim.
Foi muito... Hoje eu consegui bem mais já,
uhum.
Assim. Claro que é uma coisa que a gente tem que estar em constante atenção, assim. Tem que estar vigiando, né? Mas, assim, eu acho que eu só consegui fazer isso o dia que eu consegui aprender a dizer não.
Então, parece que a gente tem que barrar o outro pra conseguir dizer sim pra gente. E aí, partiu terapia.
Isso. Porque, assim, egoísmo, a gente tem muitas vezes que definir, né, também, o que é isso.
Sim.
Porque o cuidar de você, se não prejudica o outro... Né? E quando eu falo prejudicar, não é a pessoa não gostar, não é a pessoa ficar chateada, porque isso não é prejudicar.
Exatamente.
Né? É do ferir que eu tô falando mesmo, assim, de você tirar alguma coisa deste outro muito, né, sei lá, a pessoa tá precisando de você no hospital, aconteceu um negócio de uma emergência, alguma coisa, um exemplo.
E não é qualquer pessoa também, tá?
É, não, definitivamente não. São pessoas muito selecionadas.
Sim.
Então, eu acho que tem a ver muito com isso, né, do egoísmo, assim. Do o que que eu faço pra mim em relação a esse outro, como que esse outro fica. Que é completamente, né, o porquê cuidar de mim vai ferir esse outro, se ele me quer tão bem.
Exato. E aí, será que ele me quer bem mesmo?
Fica aí a dúvida.
Ou ele só me quer pra ele?
Ou pra ela, né? No tempo X.
Pra ele, enquanto palavra outro,
outro
só isso.
Zero.
Tô só conjugando a frase. Mas aí é ele. Com E no final, pra poder ficar assim, ó, neutro, neutralidade. Tá, então autocuidado não necessariamente é egoísmo. E se for, às vezes, tá tudo bem. O que me leva a nosso próximo tópico, que é...
Uhum.
Então a gente vive só pra ter prazer na vida?
Nossa, não. Só que não, né?
Não, porque a gente foi civilizado.
E a gente tem hábitos.
Porque a gente foi civilizado, né? Assim, enquanto social mesmo. Porque
Sim.
se a gente for parar pra pensar, aí muito de um lado, assim, a gente tá o tempo todo buscando prazer, sim. De um modo direto ou distorcido.
Uhum.
Porque
sim.
até coisas da civilização, como trabalhar...
Uhum.
No fim do dia, você tem um prazer em fazer check na sua lista, por exemplo.
Sim. Eu acho que a gente dá um jeito de achar as coisas boas, de ter um certo prazer naquilo que a gente faz. Mas eu também acho que já é um lugar de privilégio em alguns momentos.
Não, a maioria dos momentos. A gente tá aqui falando do nosso lugar.
Sim. Sim.
Né? Assim, é. Porque se a gente for pensar em...
Sim.
É porque... Outras camadas é, aí...
Não. Porque eu fico pensando sempre nisso, assim, um pouco. A gente vive em busca desse prazer e eu concordo muito com isso. A gente tem essa tendência, né, de buscar o prazer e fugir da dor.
Sim.
Né? Nossa maior tendência é a polarizar essas coisas, né?
Uhum.
Só que não quer dizer que porque a gente tá buscando prazer, ou que a gente busca esse prazer, que o caminho ele vai ser prazeroso o tempo todo.
Não, mas não vai mesmo. Até porque, muitas vezes, esse prazer que a gente tá buscando não é o que a gente quer.
Não.
A gente se engana no meio do caminho, gente. Né? E se engana quem acha que não se engana. Porque...
E que eu acho que é a parte do autocuidado maior. Assim, que vai além do micro, do nosso dia a dia, da nossa rotina. E aí agora, né, usar um pouquinho dessa parte de psicologia mesmo,
sim,
assim. Pensando até na forma como, da área que eu trabalho, assim. Que é isso, né, de pensar no nosso projeto de vida. Né? Às vezes a gente tá no caminho que a gente quer estar e isso é um autocuidado enorme. Eu poder lutar por aquilo que eu quero, pra estar no caminho que eu quero.
Sim.
Isso é um profundo autocuidado.
Sim.
E quando a gente não tá no caminho que a gente quer, a gente não tá se cuidando tanto. E aí talvez nesse momento a gente fica se enganando, né? De achar que a gente tá buscando uma coisa e na verdade que a gente talvez deseja outra.
Sim.
E aí a gente se perde muito.
Sim. É que nem sempre a gente quer o que a gente deseja, né? Então, assim...
Uhum, isso. Perfeito. É isso.
Não é que a gente é hedonista.
Ah.
Nesse sentido, tipo assim, nossa, só vivo o meu bel prazer, tomando drinks numa piscina e um céu azul todos os dias. Não é nesse sentido.
Sim.
Entendeu?
É. Até porque isso não precisa... É, que é muito isso. Tudo isso que a gente tá falando. Não exclui o outro. Não exclui o fato de viver em sociedade. E ter que ter essa responsabilidade social.
Sim.
E pagar boleto e etc.
E tudo mais.
E tudo mais. E também, não quer dizer que isso coloque a gente nesse lugar do autocuidado ser o nada, né? Assim, as férias, o...
É...
Não é isso.
Não, gente. Não,
não é nenhuma coisa, nem outra.
Não.
Não é isso.
Não. E aí, Esmeralda? Mas essa busca pelo autocuidado não gera ansiedade?
Gera. Me gera ansiedade em muitos momentos, assim. Eu não sei se me gera a busca pelo autocuidado ou quando eu não estou me cuidando e a ansiedade aparece até como um sinalizador na minha vida mesmo.
Mas eu talvez a palavra busca não tenha sido a melhor, mas tipo a pressão, sabe?
Ah,
do autocuidado.
Sim. Nossa!
Como um fator ali ansiogênico mesmo.
Total,
que
porque
gera
cobrança, né? A gente passa a se cobrar, se autocuidar. E a gente sabe que uma das coisas que a gente não se cuida é ficar se cobrando
Exato.
Aquilo que... Não.
É por isso que o autocuidado não entra no lugar do hábito, da obrigação pra gente. Porque se entrar, acabou.
É.
Acabou. Não é mais autocuidado. Você deixa de gostar da série que você gostava. Você deixa de parar de ouvir as músicas que você ouve. Enfim, assim, você vai se perdendo.
Sim.
Foi o que a gente fez nos últimos tempos. E a gente lembrou de si mesma, se autocuidou e lembrou e fez um podcast.
Isso.
Basicamente,
entendeu? Mas é interessante, porque eu gosto desse processo de me perder, me achar e me achar diferente de quando eu estava e de me recriar. Eu não gosto do que me leva a me perder. Mas quando eu me perco, talvez é porque alguma coisa também já estava me sinalizando que eu estava passando por algum outro processo de mudança.
Sim.
Né? E aí acolher essa fase perdida também, eu acho que ela é muito importante. Pra eu cuidar de mim, tá bom, eu estou perdida.
Uhum.
Se aceita perdida um tempinho. E aí, quando eu saio disso, eu saio tão diferente, ao mesmo tempo, encontrando a minha essência, de fato, digamos assim.
Uhum.
Apesar de não gostar muito dessa palavra também.
Sim. É, eu tenho um pouco de dificuldade com essa parte.
Uhum.
Eu, Isabela, assim, não gosto muito de não saber. Mas é a maior parte do tempo, a gente não sabe.
Uhum.
Então, também é difícil, né, ficar nessa... Nesse limbo mesmo da parte de estar perdida. Mas quando eu entendo... Ah,
é,
eu tô perdida.
Isso, não. Daí que é bom.
Entendi.
Até tá perdida, eu lascou também.
Não, então tá. Tá bom, tá bom. Eu tô nesse momento agora e ele vai passar.
Você joga, né? Estou perdida, você joga.
Eu acho que saber, reconhecer que tá perdida já é um processo de se encontrar de volta, né?
Exatamente. E já é um processo de autocuidado.
Sim, porque você tá se reconhecendo, você tá se acolhendo, você tá se cuidando mesmo nesse lugar que não, provavelmente você não gosta, provavelmente não é legal.
Uhum.
Mas é seu, né?
É seu.
Então... A Esmeralda tá fazendo careta pros meus tópicos.
É porque, assim, eu pulei esse tópico.
Uhum.
Então, E pensando nisso também, né, aí tu colocou um tópico muito interessante, que é o autocuidado relacionado pra gente com dentro essa relação do autocuidado e a carreira profissional.
Uhum.
Como é que você se cuida, Isa? Como é que é o seu autocuidado na sua carreira?
Então, eu coloquei esse tópico justamente porque eu acho que muitas carreiras lembram a gente disso.
Uhum.
E, ironicamente, psicologia não é uma delas.
Uhum.
Pelo menos pra mim. Eu lembro muito, eu coloquei isso de propósito, porque essa já foi uma conversa de mil vezes, dos vários cafés patrocinados pela Najib Linda. Najib, sei que você tá ouvindo. Beijo, linda. Mas, assim, que é isso, né? Assim, parece que o curso de psicologia desumaniza um pouco a gente. E o que, que eu quero dizer quando eu falo que desumaniza? É que tira a gente do lugar de humano. Parece que a gente tem que ocupar um outro lugar para conseguir ser psicólogo.
Uhum.
E isso, eu digo, claro, das nossas sensações que a gente tinha naquela época e, né?
Sim.
De toda a idealização que a gente colocava, os nossos professores e os textos que a gente lia e tudo isso. Mas eu não acho que seja só isso também.
Uhum.
Né? Essa desumanização tem a ver também com esse lugar muito... De se ausentar um pouco de dar opinião, de se ausentar um pouco de se colocar, de se ausentar um pouco para que o outro do seu paciente, do seu cliente, sei lá, surja, apareça, compareça. Sim. E seja o que funcione ali.
Sim.
Então é isso de... Esse desumanizar era nesse sentido.
Sim.
Então por isso que eu falo que talvez o curso de psicologia não nos coloque num lugar...
É, acho que eu tô... Eu entendi muito o que você tá dizendo.
É porque ela bebia café lá, gente. Eu entendi.
A Esmeralda, que é vitamina de anos atrás, ela entende. Sim. Porque eu acho que tem muito isso. Quando a gente tá nessa profissão, a gente tá muito para o outro.
Querendo ou não.
Voltado pro outro. Uhum. Ouvindo esse outro. É, entendendo esse outro. Né? E aí a gente sai da gente pra isso. Um pouquinho. Né? Você tem que estar ali. Pra fora.
Sim.
E aí...
É um outro lugar.
É um outro lugar. E a gente precisa sair dali e voltar pra dentro, né?
E aí é a hora que o bicho pega, né, amores?
Que é uma parte muito difícil.
É uma parte muito difícil. Ainda mais quando a gente tá naquele dia que a gente atende 7 pacientes seguidos, por exemplo.
Sim.
Por isso que a gente precisa dos 10 minutos.
Dos 10 minutos.
Pra tomar café e conversar com a amiga. Vocês Sim. entenderam agora?
Nossa, é voltar pro lugar de pessoa.
Até pra dar conta de sair, né? Sair de um... A gente tá falando isso muito entre aspas aqui. É pra ver se vocês conseguem chegar nisso, assim. Quem não é da psicologia, talvez, fique um pouco... Meio tipo, nossa, mas elas não são elas são falsas.
É muito delicado, né? Sim. Isso, sim.
Que não é sobre isso. Não é sobre eu ser outra pessoa, fingir que eu sou outra pessoa. É. Porque, nossa senhora,
é
que canseira.
É o nosso foco da atenção. Sim. É o por onde o nosso pensamento...
Não é uma conversa, gente.
É por onde o nosso pensamento passa. É porque, assim... É fazer o link com a teoria de o que tá acontecendo. É de pensar em, teoricamente, como ajudar. É
Sim.
estar presente 100%. O máximo 100% que a gente consegue.
Sim.
E enxergar este outro na história
Sim.
dele.
E no meu caso também, estar no lugar de objeto. Sustentar esse lugar de objeto do outro.
Sei,
sustentar um lugar de suposto saber pro outro. Então, assim, né? Que no, se a gente for parar pra olhar... Precisa, sim, desses minutos, dessas coisas. A Geraldo tá com uma cara ótima pra mim.
Eu tô com minha amiga, por que você foi pra esse lugar?
Pra você ver, amiga, então. E aí, o autocuidado na carreira funciona muito como... Pra mim, pelo menos, funciona quando eu leio um texto e eu falo, gente, é isso. Quando eu me vejo, quando aquilo que eu acredito tá escrito ali...
Quando o mundo faz sentido.
Dentro daquela visão de mundo específica.
Sim.
Você fala, cara, mas olha
é isso!
Meu Deus, é isso! Exatamente. É isso mesmo! Então...
E que isso é possível também ter em relação. Só que a gente, eu acho que eu e você, a gente tem uma característica também de buscar isso de uma forma muito interna.
Sim.
Né? Sim. Perspectiva, assim, de... Da nossa relação direta com as coisas que nos rodeiam.
Sim, nossa, total. Porque é isso, assim, tem muita gente que é super estudioso, super dedicado na profissão, mas que fechou a porta do consultório.
Acabou.
Tchau. E assim, não é um tchau ruim.
Não.
É do funcionamento daquela pessoa. A gente não.
Não. Inclusive, assim, vocês repararam que a gente não tá aqui num lugar profissional falando, né?
Sim!
Mas que as teorias estão aqui, porque elas também já estão tão dentro.
Estão dentro, é, não tem a gente sem elas.
Não. Elas existem sem a gente, estão lá fora.
Sim!
Tá, mas o como a gente internalizou elas tanto pra nossa vida...
Claro!
Tá o tempo inteiro.
Sim, 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 sim. Nossa, né? Total. E você? Qual é o seu autocuidado na sua carreira?
Eu amo estudar, né?
Uhum.
Amo.
E eu acho... é muito nerd, gente.
Eu não sou tão nerd assim, gente. Assim... A Bela tá nem olhando mais. É que eu não sou aquela nerd geek da vida.
Não, mas aí tem... É, não é mesmo. Não é, é geek.
É. Mas eu gosto muito de estudar. Eu tenho muito prazer no estudo. Tenho muito prazer no conhecimento. Eu gosto de entender também isso. Que eu acho que é isso, né? Que a gente gosta de ler e reconhecer que o mundo funciona assim. Não é à toa que a gente ficava na cantina conversando. Bebendo café, faltando aula.
Jesus.
É. E acho que é isso que bate muito. É uma forma da gente cuidar. Só que eu acho que é isso. Esses 10 minutinhos também é uma forma da gente cuidar da nossa carreira. Porque cuidar da gente enquanto pessoa é cuidar da carreira.
Sim.
Porque a gente é nosso instrumento de trabalho.
Sim. A gente não entrega um produto.
Não. A pessoa que somos é o nosso instrumento de trabalho.
Então?
O conhecimento que a gente tem, que a gente adquire, as leituras que a gente faz, tudo. Tudo que a gente carrega.
Leituras
que
teóricas ou não.
Isso, porque assim, é isso que eu ia falar. Que é filme que a gente assiste, que pode servir de uma referência, que vai ajudar. Tudo que a gente, que nos rodeiam, acaba virando instrumento de trabalho. Porque é o que a gente é também.
Sim, com certeza.
Né?
Muito.
E aí, eu acho que o meu maior autocuidado nesse sentido também é o manejo da energia mesmo. Assim, de até onde eu dou conta, quantos pacientes que eu dou conta no dia.
Exato.
Qual é o meu horário de parada.
Exatamente.
Tudo isso é uma forma de eu cuidar de mim, né? Da minha carreira, cuidar da carreira, cuidar da minha profissão. Dessa forma tão, né?
Sim. Sim.
Ok, assim.
Sim. E aí, Esmeralda, você se considera uma mulher forte?
Então, o que é uma mulher forte?
É porque essa é problemático.
É problemático.
Porque todas as vezes, e eu procurei na hashtag autocuidado no Instagram.
Sim.
Se você entra, sempre vai ter alguma coisa de uma mulher forte. Autocuidado relacionado com isso, com a mulher ser forte. Uma mulher forte é aquela mulher que se autocuida, que cuida de si, que cuida de não sei o quê, que faz isso, que faz aquilo, que arrasa e não sei o quê, não sei o que lá. Quando, na verdade,
gente.
Uma mulher forte são uma mulher exausta, gente.
Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, uma mulher completamente exausta? Não, assim, tem isso, né? Do lugar da mulher que dá conta o tempo inteiro e tal. E num grupo, assim, que eu já estive de mulheres, até um grupo terapêutico, inclusive. É isso, assim, a gente dá conta das coisas. A pergunta é, a gente quer? É saudável pra gente? Precisa.
Pois é.
Sabe? Porque talvez o autocuidado, o descanso, olhar pra si, o dedicar um pouco pra você, vai um pouquinho na contramão do ser forte em alguns momentos.
Sim. Né? E é egoísta, né?
E é egoísta. É. E precisa de tanta força pra cuidar de si, pelo amor de Deus?
Né, gente? Olha.
Precisa de muita força pra você falar, assim, mundo, me deixa, né, um pouquinho, porque eu preciso olhar pra mim, preciso cuidar de mim e dirigir esse cuidado pra mim.
Porque eu tô fazendo outra coisa agora, não dá pra eu te atender, mundo.
É.
Espera aí.
Sim.
Né, e aí assim, e se isso também não é ser forte, olha, o conceito de fortaleza de vocês tá um pouco prejudicado.
É, delicado.
Delicado, porque vai servir ao machismo, obviamente, né, que a mulher forte é que dá conta de fazer tudo para que a manutenção da sociedade aconteça. E não é responsabilidade só da mulher.
Não. Definitivamente não. E é sofrido, né? Assim, também. Você ter que estar constantemente, e é ansiogênico, alerta na necessidade do outro,
exatamente,
na necessidade da obrigação.
Exato. Porque a mulher boa é a que dá conta de antecipar, de prever antes de acontecer.
É.
Porque só a capacidade de reparar bombas que caem no colo delas, é pouco.
Exatamente.
E aí, a gente vai pro último tópico, que é... Tá, então, a gente ficou aqui 1000 horas falando, o autocuidado é elitista. Talvez o que a gente descreveu seja.
É.
Né? Assim,
falando do nosso lugar de autocuidado, a gente tem alguns privilégios dentro...
Sim,
da,
né?
Da nossa forma de pensar.
Alô, classe média!
Exatamente. Então, sim,
né?
Mas não sei se todo autocuidado precisa ser.
Eu Eu não acho que precisa.
É isso que eu acho que confunde na mídia, que confunde nos produtos, que confunde.
Porque aí autocuidado é fazer skincare com as marcas X que vende naquela loja cara que a gente sabe o nome. Então, assim, a gente passa só lá na porta e olha, a gente então não se cuida.
E não tem nada a ver com isso, né?
Pra nós. Porque, gente, ótimo fazer skincare, mas é isso que eu tô dizendo. Precisa ser com tais produtos que são tão caros, precisa ser do jeito X ou Y, né? Sim. Então, assim, o autocuidado não necessariamente está relacionado ao consumo.
Não, na verdade... Ele não está realmente.
Ele não deveria estar, né?
E não sei também se é isso que devolve uma pessoa pra ela, né?
Às vezes é, né?
É, não.
Mas eu falo assim, quando a gente se fala pelo Telegram.
Isso já é um lugar bem de privilégios.
Né? E a gente tá consumindo alguma coisa, porque a gente tem um telefone que dá pra instalar o Telegram e que...
Que dá pra
sim, que dá pra fazer isso.
Tem internet no tal
Exatamente.
Lugar.
Exatamente.
Sim. E só o fato da gente não trabalhar para alguém...
Já é
que dá aqueles 10 minutos que eu
coisa, né? A gente pode atender a mãe, a gente pode responder uma mensagem, a gente pode, porque não vai ter um chefe aqui em cima falando o que você tá mexendo no seu celular, você não tá trabalhando, você não tá produzindo?
Exatamente.
Isso também, né, já é um lugar.
Que é muito gostoso, tem também num processo até da terapia, das pessoas assim, da análise, imagino, de pensar, né, em cada profissão, em cada
Exatamente.
Singularidade, em cada realidade... financeira.
Claro.
Né? Enfim, em todas as nossas realidades.
Todos os recortes.
Todos os recortes sociais possíveis, como que eu posso cuidar de mim? O que significa cuidar de mim dentro deste recorte?
Sim. E que é sempre válido.
Sim.
O seu jeito de se cuidar é sempre válido.
É sempre válido, é sempre importante, tem valor e é necessário, independente de qualquer coisa.
E aí, gente, eu pesquisei um pouco... Confesso que não foi muito a fundo, não fui na Deep Web procurar dados muito profundos, não. Mas eu tive uma dificuldade tão grande de achar dados sobre isso. E eu pesquisei, tem bastante dados sobre o autocuidado na enfermagem. Bastante mesmo. E sempre que tem um dado da psicologia, ele está associado a uma patologia. Sempre. E não necessariamente uma patologia psíquica. Pode ser assim... O autocuidado de mulheres que tiveram câncer de mama. O autocuidado de homens que tiveram câncer de próstata.
Tem que ter um motivo, né?
Tem que ter um motivo pra se cuidar, gente. Não tá meio errado isso?
Tô concordando aqui com a cabeça.
E assim, Isabela, mas pra academia, pro científico, talvez não seja interessante mesmo pensar quais são os impactos do autocuidado na sua vida aí de Patricinha de Beverly Hills, por exemplo. Será que não?
Não sei, eu acho que é importante em todas esses recortes mesmo.
Você entende? Quando dentro da psicologia, foi muito difícil. Gente, vocês não estão entendendo o nível de palavra-chave que eu escrevi pra procurar. E não tinha. Tinha, profissionais da saúde, o nível de autocuidado de profissionais da saúde.
Que a gente se inclui.
É, que a gente enfia lá no meio, porque a gente fica ali no meio da saúde, no
porque
meio da...
Porque nem sempre as pessoas citam o que eu falo.
Não, então...
Não, é a gente que já subentende que
a gente
tá ali.
Porque, né, gente muito... Saúde mental, não sei se vocês lembram, mas é
saúde.
E aí, os únicos dados, assim, mais precisos que eu encontrei falavam muito sobre as mulheres que estão na frente das militâncias muito... As militâncias de ação mesmo, assim, que cuidam de outras mulheres, que trabalham em centros de acolhimento e trabalham em políticas públicas sobre mulheres e tal. E assim, Brasil, zero. Procurei muito, tem uma cartilha que inclusive a gente pode deixar lá no Castbox sobre isso, mas vai falar muito mais sobre as mulheres que defendem outras mulheres. E aí?
E as mulheres que defendem outras mulheres, quem tá cuidando dessas mulheres,
Exatamente.
Né?
E assim, e essas que defendem outras mulheres são as que defendem ali naquele contexto. E todas as outras mulheres.
Sim.
E eu sei que não existe uma pesquisa que vai falar sobre todas as mulheres, óbvio. Mas podem existir várias pesquisas que falem sobre vários grupos de mulheres.
Sim.
E por que que a gente tá batendo na tecla da mulher? Ué, algum cara pode perguntar.
Ué, pode. Mas... É porque eu acho que tem muito a ver com a nossa história do ser mulher mesmo.
Sim.
Da cobrança, da exigência que vem muito desse lugar.
Sim.
E pra gente ter que se cuidar, a gente tem que lutar, literalmente. né? Uhum. Então a gente tem que lutar para ter contato com aquilo que a gente quer, achar o tempo pra gente fazer isso.
Exato.
A sobrecarga, ela é diferente.
Muito. Ai.
O lugar da liberdade é diferente.
Muito. E assim, a gente não tá dizendo que o homem tem que se cuidar?
De jeito, tem que se cuidar e muito. E muito em outros lugares, inclusive.
Exato. Tá. Tem um levantamento feito pela Iniciativa Mesoamericana de Defensoras dos Direitos Humanos no México. 91% das defensoras pelos direitos femininos e pela liberdade da mulher convivem com estresse diariamente. Todas as pesquisas, todas que eu encontrei sobre autocuidado, que eram relacionadas a patologias psíquicas, as mulheres lideravam o ranking em psicopatologias. Depressão, transtorno bipolar, ansiedade, né, ou um transtorno de ansiedade, quaisquer que sejam, estavam presentes como os três principais.
Uhum. O motivo de que nós mulheres também precisamos de muito cuidado e muito autocuidado.
Exatamente. Porque a própria estrutura social adoece a mulher. E aí, a gente tem o SUS, que, pra quem não entendeu ainda, a gente é defensora do SUS, a gente quer que ele continue existindo, que no SUS a gente tem alguns programas de política pública voltados pra mulher. Só que no ano passado... Algumas medidas de corte de gastos foram adotadas em âmbito nacional. E aí, um número bem menor do que, acho que 9,5 milhões, bilhões, 9,5 bilhões a menos de reais foram investidos em saúde pública, incluindo nesses serviços de atenção à mulher.
Uhum.
Então, a gente precisa falar sobre políticas públicas, gente. E a gente precisa disso pra promover o autocuidado com pessoas que não podem fazer skincare, pagar 7 mil reais pra ir parir na Promatre lá em São Paulo, por exemplo. E eu tô aqui falando de uma coisa que é
bem
parir.
Bem,
sim. Né? E aí as outras coisas. E essas pessoas que têm depressão, ansiedade, bipolaridade e quaisquer outras coisas que sejam.
Estresse, esses tapos,
burnout, tudo mais. E aí?
Uhum.
Né? Então a gente também precisa disso. Gente, desculpa pesar o rolê no final do episódio.
É.
Mas é porque eu acho que é necessário a gente sair também desse lugar.
É necessário se informar.
Sim, e sair de um lugar muito, ai, autocuidado pra mim, é beber café. Ai, autocuidado pra mim, é fazer atividade física, autocuidado pra mim. Que é importantíssimo, sim, já batemos nessa tecla. Mas e o autocuidado...
Disso?
Claro, e o autocuidado com as outras mulheres.
Sim.
Como você pode contribuir para que as outras mulheres...
A rede social, né?
Tenham.
Essa rede de apoio.
Exatamente. E
como
ser, gente...
ser rede de apoio.
Seja uma rede de apoio. Só isso que eu tenho para dizer.
Obrigada por ser minha rede de apoio.
Ai, eu que agradeço. Vamos para a indicação da quinzena?
Sim.
Yes, qual é a sua indicação da quinzena?
Um livro.
Yes, vamos lá.
O ano que eu disse sim.
Amo, amo,
é da Shonda Rhimes. Que para quem não sabe... ela é escritora de séries, enfim, ela fez uma palestra também no TED Talks, que é muito gostosa, só que ela é muito tímida, ela tem muitas dificuldades, enfim. E ela se propõe um ano a dizer sim pra tudo. E aí ela vai falar sobre ser mulher, ela vai falar sobre ser mulher negra, sobre ser mulher negra numa sociedade dos Estados Unidos, sendo mãe solteira de 3 crianças, enfim, de diversos lugares de fala.
Sendo gorda.
Sendo gorda. Todos esses processos, ela vai estar falando disso e o que, que é o dizer sim e o cuidar, e que chegou pra mim muito como um autocuidado.
Sim. Ela é escritora de Grey's Anatomy, pra quem não
Grey's
lembra.
Anatomy, Skindel.
É,
How to Get Away with a Murder.
É, exatamente. Ótimo. E a minha indicação foi uma série que eu assisti nesse final de semana. Eu lembro do episódio passado, eu sou atrasada, eu não pego as coisas no hype, obrigada. Eu assisti Sex Education.
Ai, eu
gente. Assistam. Assim, vou dar um resuminho bem básico, assim, né? Que é um adolescente numa escola do Reino Unido. E aí, ele é o nerd lá e tal. E a mãe dele é terapeuta sexual. Então, assim, ele vê... E a mãe dele é separada do pai e tal. E a relação dele com a mãe dele é bem engraçada, no mínimo, assim. Não é conturbada, eles se dão bem até e tal. E aí... Ele começa, se junta com uma garota lá específica e ele começa a dar conselhos, a fazer terapia sexual com os colegas da escola. Porque, de repente, todo mundo transa, mas ninguém sabe o que é isso. E aí ele começa a ganhar dinheiro com isso, sendo terapeuta lá na escola e tal, terapeuta sexual. Ele só trata sobre essas questões.
Certo.
Só que não. E ele tem nojo de se masturbar, ele não encosta no próprio pênis pra se masturbar. Então, assim, ele tem um problemão com isso, que no decorrer da sua... Enfim, no decorrer dos episódios, você vai percebendo por quê, você descobre por quê, não sei o que, tá. Então, gente, é leve, é divertida, mas assim, tem muita cena de sexo, vai falar sobre sexo. Então, se você tiver vergonha de assistir isso na frente dos seus pais ou de alguém, não é uma série pra assistir na frente das outras pessoas que você tem vergonha.
Sim.
Então, é a indicação, assistam, tô ansiosíssima pro final de semana pra assistir a segunda temporada, porque eu maratonei a primeira. São 8 episódios só, sim, então dá pra maratonar de sexta a domingo, então... É isso. Então, gente, muito obrigada pelo episódio de hoje.
Obrigada por estarem aqui.
Obrigada por cuidarem também da gente, porque é um tipo de autocuidado.
Com certeza.
Com a gente, né? Ter pessoas escutando aí. Então tá. Você vai achar que a gente nem foi.
E a gente já voltou.
Até a volta.
Tchau.